início. O professor despertador chegou.
Olá, eu sou o professor Diante Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast. Olá, eu sou o professor Edilante Vasconcelos, tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem. Para aqueles que me conhecem, eu sou o professor Edilante Vasconcelos, e para quem não me conhece, eu também sou o professor Edilante Vasconcelos. Mais um programa Refaturando Ideias, em belíssimas companhias, com o professor Alexandre Gomes. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo.
E aí, professor, tudo bom? Como estão as coisas?
Tudo bem. Mais um, graças a Deus. Hoje o tema é analista de sistemas, está sumido?
Exatamente.
Tá sumindo, né? É, ou tá sumindo.
É, o que acontece, sim, eu trouxe esse tema até para ilustrar muitos debates que estão tendo aí entre alguns professores, alguns profissionais, que o analista de sistema está sumindo. Né? E a gente, na verdade, eu queria primeiro mostrar o que é o analista de sistema, o que tá sumindo de fato. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, tá? Então eu vou deixar claro que é meu ponto de vista.
Sim, é o então, nosso ponto de vista. É a nossa experiência.
É, se isso tá ou não tá acontecendo.
Tá bom, então vamos lá, então. Mas eu queria saber qual é esse seu ponto de vista, realmente. Está sumindo ou não? Porque nós temos falado nos últimos episódios, em alguns deles, eu não lembro qual, nós falamos diversas vezes que o curso superior, por exemplo, as universidades, faculdades do Brasil, no nosso país, não estão formando adequadamente os profissionais com habilidades. Talvez seja por aí que esteja sumindo ou está surgindo novas profissões.
Então, você da minha época, né? Nós somos um pouco antigos.
Pré-históricos.
Antigos. E a gente, né? A gente até falou isso aí alguns dias, aí, alguns debates. O que era um analista de sistema na nossa época? Isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. O que era um analista de sistema na nossa época? O analista de sistema é aquele que resolvia tudo, né? Fazia tudo. Ele era passado uma demanda para ele, uma solicitação, e ele implementava de ponta a ponta, correto?
Então, sem seguir muitas metodologias.
Às vezes até seguindo, né? O analista de sistema, ele tinha aquele papel de executar conforme alguns padrões, né? Ou com algumas necessidades, ou com as suas habilidades, que você está falando aí, para poder executar, né, uma determinada tarefa. Então, nós somos antigos, nós temos esse padrão aí de execução, e a gente lembra, né, e eu até uma outra vez aqui também comentei, esse termo analista de sistema, ele tem qual conceito? O analista de sistema, o conceito de sistema, de análise de sistema, é porque ele tinha que avaliar um conceito mais amplo de sistemas, correto?
Sim.
Então, quando a gente tinha antigamente, ele falava assim, eu vou procurar um analista de sistemas, né? Que antigamente o analista de sistemas era vinculado à TI, era realmente da TI. Então, o analista de sistema era aquele que tinha uma visão mais ampla, ele conseguia ver todos os impactos de um determinado projeto, de uma das implementações, ele corria atrás para ver todas as interações. E de lá para cá, o que aconteceu? A gente começou a ter muito mais tecnologia envolvida, né? Então, assim, antigamente tinha mais um desktop, a gente desenvolveu no desktop, numa ferramenta, criava aquele sistema, a gente mesmo criava o banco, a gente mesmo sabia como fazer a comunicação, tudo a gente
desenvolvia. Como você falou, fazia tudo. Fazia modelagem,
Exatamente.
A estrutura, fazia tudo, desenvolvia.
Então, e como toda profissão, o que aconteceu? De um tempo para cá, né, ela foi se especializando. Então, aquela visão que o analista fazia, levantava os requisitos, fazia a arquitetura, fazia o banco, fazia teste, montava, né, como que era, como que aquele sistema ia se comunicar, como o analista de sistemas via tudo, o que aconteceu? A gente, com o desenrolar aí dos anos, como na profissão de médico, né, antigamente a gente só tinha clínica geral e depois...
depois era especialidades.
O analista de sistema também. Entretanto, é o mesmo conceito, né, e eu faço uma analogia ao médico. Antigamente você tinha um clínico geral que ele via a coisa como um todo e passava esse conceito para os demais integrantes ou para os especialistas, dizendo: olha, a pessoa está tendo um probleminha aqui, um probleminha ali, ela precisa de mais detalhes. Não era assim que o médico faz? Sim. O analista de sistema também é assim. O que aconteceu de lá para cá? Começou a ter várias especializações, e é uma área que eu acho que se superou, eu não tenho os dados aqui, mas superou o nível de especializações da área de medicina. Não tem qualquer outra área que teve mais especializações do que a área de tecnologia da informação.
Cresceu muito,
realmente. Cresceu muito. Então, assim, só que o que nós ainda temos a deficiência é o quê? Nós temos que ter uma pessoa que avalia do lado técnico o conceito de sistema. O cara que vê de ponta a ponta, sabe quais são as implicações, o cara tem conhecimento de tudo, quer dizer, ele é um cara capacitado, né? E ele tem o conhecimento de tudo para que possa dar opinião, possa direcionar o trabalho dos demais integrantes. Às vezes você tem lá um arquiteto de software que o cara é sensacional, só que ele não tem uma visão como um todo, né, do sistema, mas ele tem uma visão técnica daquele conceito, como ele vai aplicar. Ele consegue dar soluções extraordinárias, mas às vezes tem que ter uma visão um pouco mais ampla. E é isso que a gente está tendo esse conflito. Ele fala assim: ó, o analista de sistema está sumindo. Não, não é que ele está sumindo.
Foi pulverizado, né?
Nem assim é tão pulverizado. Na verdade, é o seguinte: continua existindo uma figura para isso, de analista de sistemas. O que acontece é o seguinte: cargo, lembra que o cargo de analista de sistema, a função de analista de sistema, ela foi muito perdida. Todo mundo se formava, às vezes era um cara formado, não tinha nada a ver, virava um analista de sistema na empresa.
Ele era administração, por exemplo, de outra área.
Aí virava analista de sistema. O cara era, sei lá, jornalista, que eu já vi jornalista como analista de sistema. O cara era da administração, o cara era do RH, o cara virou analista de sistema. Olha, conceito de analista de sistema e o conceito técnico, ele continua sendo analista de sistema. Então, até por causa dessa dificuldade, você lembra, você está na mesma época que eu aí, há quanto tempo a gente está, essa profissão, né, essa função está sendo, essa profissão, né, ela está tentando ser regulamentada?
Opa, falou um ponto bom.
Então, se eu não me engano, antes de 2007, ela começou já a ter um levantamento. Em 2007, tentaram fazer uma aprovação, ela não foi adiante. E eu, nas consultas, para a gente falar sobre esse tema, eu fui ver que em 2017 voltou o tema de novo, para regulamentar, né, a profissão de analista de sistemas. E exatamente por quê? Porque criou-se um mundo de analista de sistemas, e era um salário, quase toda a área tinha, o governo oferecia a área de analista de sistemas, mas como você não precisava exigir, né, a hora que houve, de um tempo para cá passou a exigir, mas não precisava exigir uma formação para ser analista de sistema. E analista de sistema era sempre um salário de mediano para cima. Então, o cara colocava alguém no cargo de analista de sistema para poder aumentar o salário dele, sem ter as comprovações, mas isso ia cada vez mais dando pouca credibilidade à profissão. E às vezes você tem hoje analistas de sistemas que o cara não sabe nada de TI. Né? Então, assim, agora em 2017, eu fui ver em 2017, voltou ao tema. E é o tema do quê? Tem algumas exigências, né? Do curso superior, de tempo de trabalho, para que você possa ser reconhecido. E tem até conselho de classe, né? Para analista de sistema. Então, assim, o que eu digo para o pessoal é o seguinte: esse conceito de falar que analista de sistema está sumindo, né? E eu tinha um debate muito grande com meu amigo, tinha um amigo, né, que ele é mestre, agora está fazendo doutorado, né? A primeira coisa que a gente conversou foi isso. Ah, analista de sistema está sumindo. Por que está sumindo? Por que ele colocou isso? Ele não está tão errado. Com as novas metodologias, esse movimento ágil, o que se colocou? Colocou que aquela squad, né, aquela equipe que vai trabalhar com o projeto, que junta todo mundo, tem todo mundo lá de várias áreas. Né? Aí tem uma figura que é uma representante, não vou dar alguns nomes para não ficar qualificando com relação à metodologia, mas tem uns que são os representantes do cliente e tem os representantes técnicos. Ok? Eles são unificados numa única equipe para poder entregar um produto. Então, o que acontece? Nessa equipe, você passa a ter uma visão do cliente, né, e você tem uma visão técnica. Cadê a pessoa que tem uma visão sistêmica? Entende como que o sistema funciona, entende toda a integração que é possível. Entende tudo que todo o conceito da empresa, porque o analista de sistema não está vendo só para a necessidade da pessoa, não. Ele vê o conceito da empresa, como que é, que você tem outros projetos que são semelhantes, que pode ser. Quer dizer, ele tem uma visão. Aí o que começou a fazer nessas equipes? Tem às vezes um analista que é um analista técnico, às vezes é um arquiteto, assim, que ele tem. Eu tenho um papel desse. Só que o que acontece? Esse arquiteto, ele fica muito... você perde o poder de atuação dele, entendeu? Sendo que ele poderia estar atuando com um conceito mais assim, de propor arquitetura, já implementar, já fazer algumas coisas um pouco mais técnicas, para ele ter uma visão mais ampla, sistêmica das coisas. O que acontece em vários projetos que eu participei? Às vezes você tinha um lado do cliente que ele queria uma necessidade, e às vezes ele escrevia até bem, desenhava o que ele queria, passava para o cara, mas às vezes a gente olhava, cara, mas isso aqui já existe, não, mas isso aqui eu não posso pedir, isso aqui impacta em tal coisa. E às vezes o cara não tem essa visão. Aí você fala assim, ah, tudo bem, então vamos colocar, ou o arquiteto vai ter que ter essa visão, ou o cara que está solicitando vai ter que ter essa visão. Mas nem sempre esse cara que está solicitando tem uma visão técnica. Às vezes você cria uma estrutura, alguma coisa no banco, que às vezes não é ele que... Ele não está pedindo. Às vezes isso aí já tem em outro lugar e ele não viu. Então, está vendo essa confusão que o pessoal está colocando? Na verdade, essa função de analista de sistema, ela vai continuar existindo, às vezes, não com o mesmo nome, ou às vezes com o mesmo chapéu. Aquele arquiteto vai ter que ter o chapéu de analista de sistema. Aquele... representante do gestor, representante do demandante, vai ter que ter aquele papel. E às vezes eles podem perder poder de atuação, poder do conhecimento deles para poder demandar alguma coisa realmente útil. Entendeu? Entendi. Então, assim, não tá sumindo. E eu, olha, eu vou te dizer muito, doutor Edmundo.
Edmundo.
Edmundo. Você olha lá no Cato, né, a ferramenta lá de uma das principais, das maiores, você vê que tem analista de sistema lá, você olha lá o cargo de analista de sistemas, aí você vê analista de sistemas desenvolvedor front-end, analista de sistema de suporte de sistema, analista de sistema de especificação de software. Tá vendo que tá assim, tudo é analista de sistemas.
Uhum.
Então, assim, a falta de uma regulamentação, a falta de uma visão de ter realmente esse profissional que ele tem uma visão ampla, que ele pode unificar os dois lados, eu acredito que ele nunca vai existir. Só está o quê? Só está perdendo um pouco a qualificação dele. Que nem eu estou falando aqui, ó, o cara está pedindo aqui, analista de sistema, vou dar um exemplo, realizar rotinas de monitorar processos de infraestrutura. Não seria um analista de infraestrutura? Aí o outro aqui, especificar software que se refere à estrutura, engenharia funcional,
requisito.
Suporte aos sistemas existentes entre hardware, software e usuário. Analista de produção, analista de
negócio.
Esse aqui é mais analista de ver o sistema rodando, acompanhar. Então, a outra aqui, ó, atuação, desenvolvimento front-end, HTML, CSS, Bootstrap, é um desenvolvedor. Então, qual que é o problema que nós temos? É porque não se qualificou corretamente hoje a profissão de analista de sistemas, não está dando a devida atribuição desse analista de sistemas, né? E não está sendo reconhecido. Porém, toda área acaba precisando de um analista de sistema, nem que seja o cara usando o chapéu desse analista de sistemas. Está vendo que está vendo essa confusão?
Vestindo a camisa,
Então está tendo muita confusão com relação a isso. E as novas metodologias não estão sumindo com esse analista de sistema. Só estão gerando essas atribuições para outros. Porém, você acaba perdendo esse poder de atuação dessas outras equipes que poderiam estar focadas em coisas mais técnicas. Tanto é que as metodologias hoje, todas as metodologias, elas juntam a equipe multidisciplinar. Para quê? Exatamente para o cara ter essa visão de todas as partes. Mas está faltando alguém aí no meio que tem uma visão sistêmica, uma visão como um todo. Um cara que conhece o que é o negócio, o que é a estrutura da empresa, o que é uma área técnica, o que é uma área de produção, o cara que tem uma visão desse todo. E isso fica para aqueles cabelos brancos, né? Cabelos brancos. Então, assim...
É verdade.
Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele estava falando, né? Olha, o pessoal está precisando de um analista de sistema. Eu falo, mas para quê? Eu sou analista... Não, cara, pô. Não, eu tava precisando de um analista, ele não falou sistema, analista. Mas pra quê? Não, porque a gente tá utilizando lá, mas, cara, pô, parece que os caras estão perdidos, tá faltando alguém que dê uma visão como um todo aí. Pois é. É um analista de sistema. Ele falou, não, analista de sistema nem tem mais. Eu falei, não, cara. Tá faltando esse perfil analista de sistema. Que nunca vai deixar de existir, às vezes os caras mais experientes têm esse papel. Entendendo?
Entendi. Agora eu tenho três pontos que eu quero destacar na sua conversa. É. A primeira delas, que antigamente você comparou ao analista de sistema com um médico. Uhum. E eu acho muito interessante, porque o analista de sistema, ele resolve as dores dos seus usuários. E muitas vezes é por causa e efeito. Então, o cara liga lá para o suporte, um exemplo, hoje, né? Mas antigamente ligava para o analista, aí o analista, sim, pois não, o que está acontecendo? Ah, eu não estou acessando o meu sistema, mas... Aí ele ia fazendo uma série de perguntas para chegar na causa, ele ia pelo sintoma, mas está navegando? Tá navegando. Você consegue logar? Não, eu não consigo logar. Aí você já olhou, aí tipo assim, vou dar um exemplo bem, bem grosso. Que já aconteceu isso comigo. Eu, em Brasília, recebendo um atendimento de um cliente, um chamado, o cara me liga, fala assim, o sistema, eu tinha acabado de instalar o sistema dele, dar o treinamento, ele, os funcionários. Isso foi mais ou menos final dos anos 90, início dos anos 2000. Ele lá em Braslândia, eu em Brasília, a distância 60, 50 quilômetros, sei lá, mais ou 55 quilômetros. Aí ele virou e falou assim, o seu sistema não imprime. Aí eu falei, imprime? Você não viu que eu imprimi e tal? Ah, se eu imprimo, você está aqui, porque ele não está imprimindo. Aí você tem que vir aqui. Eu falei, eu vou, mas se eu for provar para o senhor que não é o sistema, você vai pagar a visita técnica. Ele, não, perfeito, eu pago. Cheguei lá, a impressora estava com papel, mas não estava em linha online. Ela estava só ligada, mas não estava em linha. Porque antigamente as matriciais tinham que estar em linha para funcionar.
Sim.
E não era problema do sistema. Então o analista, ele chegava a um problema procurando sintomas para chegar na dor, a causa. E isso era muito legal. Assim, eu vejo que era dado um papel especial para o analista. E depois foi passando os tempos, como você foi falando, surgindo diversas necessidades, funcionalidades da profissão, e foram aí pulverizando, foram mudando para essas áreas o analista de sistema, cada um analista de requisito, analista de teste, né? E se bem que são analista de teste, analista de sistema, como você falou, continua existindo. O segundo ponto, que eu também acho interessante que você falou, eu tive um amigo que trabalhava comigo, nós tínhamos parceria juntos na empresa, também há uns 25 anos atrás, eu formado e ele não tinha formação. Ele tinha entendimento técnico, até tinha, mas o que eu achei interessante, ele falou assim, olha, eu sou um analista de sistema. Eu falei, não é. Ah, eu não sou porque eu não tenho superior. Você não tem um conhecimento, você tem um conhecimento empírico. Você tem um conhecimento que você estudou, mas você não sabe a metodologia, você não tem a teoria, você tem mais a prática. Aí ele falou assim, mas tá na minha carteira de trabalho. Eu me calei quando ele falou isso. Eu falei, caramba, porque eu tava levando para um lado que você colando o grau, aí você tem um título de analista de sistema, até mesmo porque você colou grau, tem aquele curso ali, que naquela época o significado do diploma era significado de uma colocação profissional. Saía da faculdade já praticamente com emprego garantido. É coisa que não acontece mais no dia de hoje. E o terceiro ponto a destacar é o órgão que você falou, realmente um ponto muito interessante, que nós não temos de maneira nenhuma um órgão para regulamentar a nossa profissão. Nós precisamos, como nós temos aí a OAB, o CRA, né, o CREA, enfim, você tem diversos órgãos, até mesmo na medicina você tem órgão para o ortopedista, tem para o psicólogo, tem um conselho disso, conselho daquilo, tem o OAB, e nós não temos. E seria interessante se tivéssemos, porque regulamentaria salários, profissões, funções, que eu acho que é o que o nosso ponto maior hoje é a função desviada do analista de sistema. Não sei se você concorda, mas ao meu ver tá desviado, sim.
Eu concordo, sim, Ed. O que acontece é o seguinte, a gente está com como a gente não tem uma definição clara, a gente que atua, a gente até sabe que veio das antigas, a gente até sabe, mas como não tem uma definição clara, e principalmente várias profissões, várias especializações hoje abafaram, vamos dizer assim, esse analista de sistemas, acabou ficando esse problema aí de identificação, de ter uma identidade para essa função. Então, assim, eu concordo contigo, quero colocar só uma observação, assim, o analista de sistema, aquele cara, o conceito de sistemas é para ele avaliar sistematicamente. Da área de TI, ele está voltado para TI. Tem analista de sistemas em várias outras áreas? Tem os analistas das áreas.
Sim.
Né? Ou você pode falar, o analista de sistema da área, mesma coisa de eu falar assim, ele é um engenheiro. Aí eu falo assim, pô, ele é engenheiro, mas ele é engenheiro civil. Ali é um engenheiro civil da... Olha, você está começando a especializar coisinhas que você podia ter subido, né? Ele é um engenheiro civil de...
Pois é, o engenheiro aconteceu isso com a engenharia também.
Sobe então o cargo, então, engenheiro de elétrica.
Engenheiro florestal.
Engenheiro florestal, então... engenheiro civil de... Sei lá, engenheiro civil de prédios, engenheiro civil de casas. Não, poxa, não é um engenheiro civil. Sobe, então, engenheiro de edificações, sei lá, estou chutando aqui só para... É porque exatamente que criou-se muito assim a questão do nome, do título, da função, se perdeu muito. Então, assim, só que é onde que eu quero frisar muito. Essa função de analista de sistema, independente do nome que você queira dar, ela nunca vai deixar de existir.
Sim.
Essa função, se você falar assim, não, mas o nome analista de sistema perdeu. Então tá, coloca o nome analista... Analista prêmio, agora é o nome, chama analista prêmio, esse cara. Pronto, não importa, mas essa função que ele
tem. A função dele é a mesma.
A função que ele avalia sistemas, que ele tem uma ligação, que ele consegue dar um panorama técnico e negocial, né? Consegue ver todas as integrações que são possíveis. Óbvio que ele não entra no detalhe, mas ele consegue dar opinião e direcionar para qual que é o melhor caminho. Isso não vai deixar de existir. Até eu estava vendo outro dia ali uma reportagem, um dia não, ontem, quando eu estava vendo esse tema, o cara falou, o analista de sistema virou gerente de projeto. Eu falei, é outra coisa que não é verdade.
Não é verdade.
Não tem nada
também,
a ver.
Também discordo.
Não tem nada a ver. O engenheiro, o analista de sistema e o gerente de projeto, foi feito, ele é uma função, né, para execução do projeto. Ele que conduz o projeto, ele vê as necessidades do projeto, ele interage com os integrantes para que o projeto continue no rumo, sem desvios ou os riscos, né, os desvios, né, sejam todos avaliados, mitigados, né. Não tem nada a ver. E o cara estava falando assim, muitos gerentes de projeto viraram analista, muitos analistas viraram gerente de projeto, e é a mesma coisa. Não. Às vezes o cara fala assim, não, eu contratei um gerente de projeto que ele vai conduzir aqui, ele vai resolver o problema, ele vai ter essa visão. Olha.
Apesar de ter uma visão muito boa na área negocial, o gerente de projeto, mas ele não chega à função do analista, não, é diferente.
E a visão dele negocial é a visão negocial para a condução do projeto.
Do projeto, exatamente.
É condução do projeto. Então é isso. São esses pontos, Ed, que o pessoal está, às vezes, fica batendo cabeça e dá muita polêmica. Que você fala o tempo, o cara coloca assim, não, mas isso não existe. Gente, calma. Pense então, esquece o nome e pense na função. Existe alguém que tem essa visão como toda a nossa equipe? Tem. Qual é esse cara? Ah, é o programador. Beleza. Ele, como ele está tendo essa visão toda aqui, ele está sendo melhor aproveitado ou menos aproveitado na execução dele como desenvolvedor? Ah, não. Esse cara está tendo que parar um pouquinho para ter essa visão toda para depois desenvolver. Então, tá vendo? A função, né, essa função aí, precisa existir alguma figura que faça isso. E se você deslocar qualquer um desses para fazer esse papel, ele tem que ter essas habilidades e ele vai perder uma parte do outro lado. Se ele tem a habilidade, ele é um analista de sistemas. Né? Se ele não tem a habilidade, ele vai bater a cabeça, ele vai executar como um executor de qualquer uma das outras... as outras funções que existem.
Outra coisa também que eu vejo que o mercado também leva para esse analista de sistema tá sumindo. O mercado, o próprio
Essa
mercado...
confusão, né?
A confusão vem do próprio mercado. Cada empresa dita uma regra. O funcionário, eu já tive funcionários na mesma equipe que numa empresa era analista de alguma coisa e da outra analista de alguma coisa, e ele sem especialização nenhuma, chega em banco de dados, DBA.
Não, eu tenho amigos que são, que estão, para você ver que esses nossos cargos são tão complicados, essas empresas que contratam a gente acabam confundindo tanto, né? E às vezes até, sabe por que às vezes coloca isso? Exatamente só para garantir o salário. Entendeu?
Exato.
Eu tenho amigos que são analistas de sistemas ou analista de requisito, e às vezes o cargo é DBA, o cargo é analista de teste, o cargo está lá na carteira, tudo menos o que realmente ele faz. Então, assim, as empresas gera essa confusão, o mercado gera essa confusão, né? E surge nome novo, cada dia mais um nome novo de analista. Analista de front-end, analista de back-end, analista não sei o que, isso já é um pouco mais antes, de middleware.
Já é confusão.
É. Então, assim,
Você sabe o que eu penso, Alexandre? É o aluno que está formando e que tem aquele sonho de ser analista de sistema. Eu vejo isso, que os próprios colegas da faculdade já incute a confusão na cabeça dos alunos. Cabeça,
exato.
Entendeu? Aí ele já sai dali com uma formação totalmente errada e uma ideia do que realmente é um analista.
Exatamente. Se você pega as palavras, né? Vamos estudar o português. Lembra quando a gente estudava português, que a gente... Eu até esqueci que a gente analisava as frases.
Sim, o pega sujeito.
Pega o termo analista. Pega lá no seu dicionário. O que é o analista? Se você já é novo aí, não sabe nem mais o que é dicionário. Para isso só existe Google. Então coloca lá, analista. Depois coloca sistemas. Junto os dois, você diz o que o cara é.
É. A própria profissão analista, ela já subentende que a pessoa tem um nível superior.
Isso. Ela tem... Ela tem um papel de analisar um pouco.
Analisar, uma coisa
mais ampla, né?
Ampla, até mesmo atestar técnico, enfim, conduzir todo o processo ali dos sistemas, das integrações. Bom, enfim, o que você fala para o aluno? A minha preocupação é o aluno que está em formação, que está terminando, que terminou, e a cabeça dele está toda confusa. Qual é a cereja do bolo?
Na verdade, eu vou te dar duas dicas.
Hoje vai ser
de bônus. Duas
dicas. Um é bônus. A outra dica. Um é bônus, a outra dica.
Uma para o aluno, né, para quem está se formando ou quem já se formou, não se apegue a títulos. Se apegue aos termos. Entenda o que é ser um profissional de analista de sistemas. Entenda o que é. Ah, o analista de sistemas serve para isso. Então, alunos, o que está formando, se formou, se pegue ao conceito, aos diversos nomes que tenha, todo mundo falando assim, não, analista de sistema não existe. Calma, se pegue ao conceito. O que é ser um analista de sistemas? Na área de tecnologia da informação. Pense, ah, eu não vou falar que analista de sistema, depois coloca aí analista de sistema, tem analista de sistema florestal. Vamos deslimitar o que a gente tem aqui. Né? Pegue isso, analista de sistemas na nossa área, pegue esse conceito. Ah, mas eu vou ser analista Java, analista Python, vou ser analista de linguagens de baixo nível, cara, não importa o que você... Você vai ser analista, né? Você vai ser um analista... Ah, mas eu vou ser analista de sistemas Java. Aí você já começa a confundir as coisas. Então, se prenda nesse aí. Agora, a dica 2, bônus. Empresas e profissionais, gestores, entendam primeiro o que é um papel do analista de sistemas. Segundo, não deixe de colocar um analista de sistemas na sua equipe. Um cara que realmente tem essas habilidades. Ele vai conduzir o seu processo bem mais fácil. Esse é um ponto de vista, tá? Óbvio que todo mundo deixa um ponto de vista. Mas, pela experiência que eu tenho como profissional, experiência de outros amigos que estão trabalhando, tá? E várias falhas que a gente identifica em alguns projetos, a gente olha assim e fala, cara, se tivesse um analista com essa função, um analista de sistema com esse, então, empresas, qualifiquem, coloquem corretamente como que é. O que é ser um analista de sistema? Não precisa ter medo de colocar, não, eu estou contratando desenvolvedor Java, então coloca analista Java. Desenvolvedor Java? Não sei.
Mas eu senti também que isso aí é um estigma, que o pessoal não quer ser chamado de desenvolvedor. Porque o desenvolvedor, ele se entende que antigamente a programação, a pessoa não precisa de ser formada.
É, mas coloca então analista Java.
É, não, concordo contigo, mas esse negócio de colocar analista, o desenvolvedor, eles não querem. Você pode ver que tem um estigma nisso aí. Não querem.
Se você for lá, você declara imposto de renda, não declara? Quando você declara imposto de renda, você vai procurar lá no teu analista de sistemas.
Sim.
se você pegar lá, eles vão dizer o que é um analista de sistemas. Tem analista Java lá, tem analista back-end, tem... Então, gente, presta bem atenção nisso.
É.
Qualifique, coloque direito, então, empresas, coloquem direito o cargo. Gerentes de projeto, ou responsáveis pela equipe, líderes, gestores, na sua equipe que vai desenvolver esse squad, o nome é melhor para colocar, todo mundo entende mais essa squad. Coloca um analista desse tipo, com este papel, não pegue um outro para poder colocar esse. Coloque um cara desse tipo, você vai ver que o seu projeto ele vai ter uma visão melhor e uma execução um pouco mais coerente, sem muitos riscos.
Maravilha, então, professor. Fico feliz. Podemos, então, bater o martelo, fechar?
Podemos. Aqui já está ok.
Já passamos já do nosso tempo, mas tá bom então. Vamos lá que já eu tenho que colocar isso no ar. Bom, diretamente dos nossos estúdios, Rádio Web, Carreiras TI, a rádio que toca tecnologia, e também para o podcast O Professor Despertador. Até a próxima, professor.
Falou, um abraço para todos. Tchau.